O primeiro motivo pelo qual a gente procrastina é o medo. Medo da complexidade da tarefa. Eu experimento esse medo toda vez que eu preciso fazer algum vídeo ou gravar alguma aula sobre um tema que é muito cabeludo, principalmente dentro da psicanálise. Eu sempre experimento esse medo. Por quê? Porque eu estou falando de um assunto complexo, de um assunto que demanda vários detalhamentos, e eu fico com medo de não dar conta dessa tarefa, de não dar conta de conseguir explicar aquele assunto da maneira como eu tradicionalmente explico, que é de forma simples, em humanês. Então eu fico com medo de não dar conta da complexidade daquele assunto todo. Então, muitas vezes, as pessoas procrastinam porque estão diante de tarefas muito complexas e elas acabam, por conta do medo de não dar conta daquela tarefa, procrastinando, enrolando, adiando a realização da tarefa. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que você pode se livrar da procrastinação se a sua procrastinação acontece por causa disso? Você vai precisar fazer um diagnóstico aí, e esse vídeo tem o propósito de te ajudar a fazer essa avaliação. Se a sua procrastinação tem a ver com a alta complexidade da tarefa, se você tende a procrastinar coisas que são muito cabeludas, muito complexas, que dão muito trabalho, o que que você precisa fazer para se livrar da procrastinação? Você vai pegar essa tarefa que é extremamente complexa e vai dividi-la em pedaços mais simples. De tal maneira que, em vez de atacar a tarefa complexa de uma vez, situação que te causa medo, você vai atacar pedaço por pedaço dessa tarefa. E quando você faz essa divisão, a tarefa deixa de ser uma tarefa complexa, grande e cabeluda, e se transforma em várias pequenas tarefas mais simples. Então, por exemplo, quando eu estou diante de algum tema muito complexo, que eu preciso gravar uma aula a respeito dele, o que que eu faço? Ao invés de ir direto gravar a aula, baseado naquilo que eu já sei a respeito daquele assunto, eu divido aquela tarefa em pequenas partes. Eu divido em vários textos de referência que eu vou ler para me lembrar daquele assunto, para me aprofundar um pouco mais naquele assunto. Depois eu faço anotações em cima de cada um daqueles textos, reúno essas anotações, vou fazer a gravação, depois tem a parte da edição e assim por diante. Então, eu transformo aquela tarefa gigante, complexa, que dá muito trabalho, que me faz ter medo de não dar conta dela, eu divido aquela tarefa em pequenas partes. E à medida que eu vou realizando essas pequenas partes, eu vou conseguindo concluir aquela tarefa sem procrastinar, sem ficar adiando. Eu fiz a mesma coisa quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado. Se você for parar para pensar, esses trabalhos acadêmicos, eles são extremamente complexos. Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ficam aí em torno de 200, 300, até 400 páginas. Então, se eu fosse pensar no resultado final que eu deveria entregar, um trabalho acadêmico robusto, complexo, denso, de 300 páginas, eu não conseguiria sair do lugar. De fato, muitas pessoas ficam adiando a realização de trabalhos acadêmicos, sobretudo de pós-graduação em stricto sensu, como mestrado e doutorado, justamente porque ficam com um medo enorme da complexidade daquela tarefa. Dá medo mesmo. Mas, o que eu fiz, por exemplo, na época do mestrado? Eu estabeleci para mim mesmo que eu escreveria todos os dias que eu tinha disponíveis para escrever, eu escreveria pelo menos 3 páginas. Eu poderia acabar escrevendo 4, 5, 6, mas o mínimo eram 3 páginas. E assim eu fui fazendo. Ou seja, o meu desafio não era escrever uma dissertação de mestrado de 300 páginas. O meu desafio era escrever 3 páginas por dia. 3 páginas por dia é um desafio muito menor, muito mais simples do que 300 páginas de uma dissertação de mestrado. Então, por conta disso, eu consegui ir concluindo essas pequenas tarefas e quando eu concluí a última parte dessas pequenas tarefas, eu acabei concluindo a dissertação como um todo. Então, essa é a solução para a procrastinação quando ela acontece por conta da alta complexidade da tarefa. Se você tem diante de você um trabalho muito cabeludo, muito complexo, que te causa medo, divida esse trabalho em pequenas partes e assim você conseguirá concluí-lo e não ficará adiando indefinidamente a realização da tarefa. Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para você mais três motivos pelos quais você pode estar procrastinando e quero apresentar também, assim como eu fiz nesse primeiro motivo, a solução, o que, que você deve fazer para enfrentar essa razão pela qual você está adiando a realização das suas tarefas. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, o que é procrastinar, pessoal? Procrastinar é enrolar, é adiar indefinidamente a realização de uma tarefa. Não é um adiamento estratégico, porque tem adiamentos que são estratégicos, né? De repente você foi presenteado pelo destino com uma determinada tarefa, só que você tem outras prioridades, então o que, que você faz? Você pega aquela tarefa, olha no seu calendário, na sua agenda, e marca o dia em que você vai realizar aquela tarefa. Você está adiando, mas estrategicamente, porque naquele momento você não pode realizar aquele trabalho. A procrastinação não. A procrastinação acontece quando você tem tempo para fazer aquela tarefa, mas você simplesmente não consegue colocar a mão na massa. Ah, Lucas, então procrastinação é preguiça? Não, não é preguiça. Todo preguiçoso é procrastinador, porque todo preguiçoso fica adiando a realização dos seus trabalhos. Mas nem todo procrastinador é preguiçoso. Preguiça é não querer realizar aquela tarefa simplesmente porque a tarefa vai causar desconforto, vai exigir trabalho, vai exigir algum tipo de esforço, e aí o sujeito então prefere ficar na vida mansa a trabalhar. Isso é preguiça. Procrastinação não. Na procrastinação, o motivo nunca é simplesmente a evitação do desconforto. Pode ser, como eu falei no início do vídeo, o medo. Medo da complexidade da tarefa. A tarefa é muito trabalhosa, é muito difícil, o sujeito fica com medo de não dar conta, e aí, para se proteger desse medo, para se defender, ele fica adiando a realização daquele trabalho. Agora, eu posso listar aqui, dentre os vários motivos pelos quais nós podemos procrastinar, outros três motivos além do medo da complexidade da tarefa. Um segundo motivo muito importante e muito frequente é o perfeccionismo. Muitas pessoas adiam, enrolam para fazer as tarefas que elas precisam fazer, porque elas não admitem a possibilidade de realizar um trabalho que não seja perfeito. Então, por conta dessa idealização, dessa expectativa idealizada de fazer a tarefa de maneira excelente, perfeita e retocável, o sujeito acaba não começando. Por quê? Porque ele sabe que, ao começar a realizar a tarefa, pode ser que ele não consiga concluí-la da maneira redondinha, perfeita, excelente, como ele imagina. Então, para se proteger dessa possibilidade, da angústia que ele vai sentir por perceber que ele não realizou a tarefa da maneira perfeita como ele idealizou, para se proteger dessa angústia, o sujeito simplesmente não começa. Uma forma simples de enfrentar a procrastinação quando ela acontece por conta do perfeccionismo é utilizar aquele princípio básico do senso comum de que feito é melhor que perfeito não feito. O mais importante quando você tem uma tarefa para realizar é entregar a tarefa. Não é entregar a tarefa da maneira perfeita. Se você conseguir entregar aquela tarefa da maneira excelente como você idealiza, ótimo. Mas nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes, inclusive, isso não é possível. Então, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Agora, tem pessoas que, mesmo tentando conscientemente seguir essa regrinha, esse princípio, não vão conseguir. Por quê? porque são pessoas cujo perfeccionismo está ligado a questões inconscientes, questões muito mais profundas, ligadas à história de vida daquela pessoa, à infância daquela pessoa, à maneira como ela foi criada pelos seus pais, às expectativas dos pais, às expectativas que ela desenvolveu em resposta ao ambiente no qual ela foi criada, está ligada a coisas muito mais profundas. Então, nesse caso, se o perfeccionismo tem raízes muito mais profundas, essa pessoa, se ela quiser realmente se livrar da procrastinação, definitivamente, ela vai precisar fazer terapia. E terapia psicanalítica, ok? Lá na Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise, nós temos uma aula específica sobre o perfeccionismo de um ponto de vista psicanalítico. Lá eu explico de que maneira nós podemos compreender esse traço de personalidade, esse comportamento, essa atitude que é o perfeccionismo, a partir das premissas psicanalíticas. A que pode estar ligado o excesso de busca de perfeição, de busca de excelência? Se você quiser conferir essa aula, é só fazer a assinatura da Confraria Analítica. Um terceiro motivo pelo qual nós podemos procrastinar é o baixo valor da tarefa para nós. Vou explicar isso para você direitinho. Olha só, às vezes você tem diante de si, para realizar, um trabalho, uma tarefa, à qual você não atribui muito valor. Então você procrastina, não é porque você está com medo daquela tarefa, porque muitas vezes é uma coisa muito simples, não é porque você idealiza a realização daquela tarefa de maneira perfeita, é simplesmente porque aquela tarefa é irrelevante para você. Irrelevante ou pouco relevante. Vou dar um exemplo para você entender isso de forma bem simples. Eu costumo procrastinar muito, muito, muito a lavagem do meu carro. Eu não gosto de lavar carro em lava-jato, porque eles usam água de poço artesiano, que vem cheia de elementos que podem prejudicar a pintura do carro. Então eu gosto de lavar o carro eu mesmo. Mas eu confesso para você que eu procrastino muito, eu enrolo muito essa tarefa, porque por alguma razão eu não dou tanto valor assim para carro, e não dou tanto valor assim para ter um carro super limpo, bonitinho, eu não dou tanto valor para isso. Então eu sempre acabo colocando outras tarefas, outros trabalhos, outras coisas como prioridade antes de lavar o carro. De modo que meu carro fica sujo aí várias semanas a fio, até que finalmente eu venço essa procrastinação e vou lá e lavo o carro. Mas você entendeu? Eu procrastino, eu enrolo, mesmo tendo tempo para fazer, eu coloco outras coisas no lugar, porque aquela tarefa não tem muito valor para mim. E a gente faz isso com várias outras pequenas tarefinhas do dia a dia. Se você não valoriza, por exemplo, ter uma casa muito limpa, você vai ficar enrolando, adiando para limpar a sua casa, para varrer a sua casa, para passar pano, etc. Se você não dá muito valor para ter uma cozinha limpa, você vai enrolar para lavar a louça que está se acumulando lá na sua pia. E aí, como é que você enfrenta a procrastinação quando ela acontece por esse motivo? Ora, nesse caso, você não precisa necessariamente vencer a procrastinação. Pode ser que você esteja diante de coisas que podem ser procrastináveis mesmo. Agora, se você quer realmente parar de procrastinar aquelas tarefas, você vai primeiro ter que entender que aquele trabalho, aquela tarefa, aquela situação não é muito relevante para você. Entendendo isso, o que você pode fazer? Você pode, então, se obrigar a fazer aquela tarefa, consciente de que não haverá em você uma motivação para fazer aquilo. Você pode, inclusive, utilizar essas listas de tarefas, esses aplicativos de tarefas, o próprio calendário, a agenda, para colocar lá, olha, todo sábado eu vou arrumar a minha casa, todo sábado eu vou lavar o meu carro, todo dia à noite eu vou lavar a louça que está acumulada lá na minha pia. Você pode fazer isso para que esses registros sirvam como um estímulo para você se obrigar a fazer aquilo. Mas você precisa estar ciente de que aquelas coisas não são relevantes para você, que você não atribui muito valor a elas. Por que é importante você estar consciente disso? Para que você não fique esperando uma motivação. Se eu ficar esperando uma motivação para eu lavar o carro, essa motivação nunca virá, porque essa tarefa não é relevante para mim. Então, quando eu venço a procrastinação e vou lá lavar o carro, é porque eu tomei consciência e falei, não, não dá mais para deixar para depois, o carro realmente está muito sujo, ele precisa ser lavado. Ou seja, não há nenhuma motivação, uma vontade de ir lá fazer aquela tarefa. Há simplesmente uma consciência de que eu não posso mais adiar. Então, se você não quer fazer como eu, esperar até a coisa ficar muito suja para lavar, você pode, então, se obrigar, ciente de que você não vai ter vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque aquela tarefa não é relevante para você, você não dá muito valor para ela. E o quarto e último motivo pelo qual nós podemos procrastinar determinadas tarefas é o inconsciente. Isso mesmo. Às vezes, gente, nós estamos diante de tarefas que nem são tão complexas assim, portanto, não é o medo da complexidade que está em jogo. A gente não está idealizando a realização daquela tarefa de maneira perfeita. E a gente atribui valor à tarefa, ou seja, ela não é irrelevante para nós. Mas, por alguma razão, que você nem consegue entender, porque é uma razão inconsciente, você não consegue fazer. Você não consegue dar o primeiro passo. Você não consegue colocar a mão na massa. Pode ser, que essa tarefa evoque em você determinados conteúdos inconscientes que são fonte para você de ansiedade. Então, o motivo pelo qual você não consegue fazer aquele trabalho não está ligado ao trabalho em si, mas às coisas que esse trabalho evoca dentro de você, no inconsciente. Então, nesse caso, a procrastinação é uma inibição motivada por fatores inconscientes. Lucas, como é que eu resolvo isso? Fazendo terapia, não tem jeito. Você vai ter que iniciar um processo de análise e na terapia psicanalítica você vai precisar entender quais são esses elementos inconscientes que estão sendo evocados por aquela tarefa ou por aquelas tarefas e que estão, portanto, inibindo a realização daquele trabalho. Você vai precisar fazer isso num contexto terapêutico, não tem jeito, tá? A boa notícia é que o prognóstico é muito favorável, né? Entendendo quais são esses conteúdos inconscientes, reconhecendo esses conteúdos, integrando esses conteúdos pela via do trabalho terapêutico, você pode conseguir vencer a procrastinação e ficar livre para realizar aquela tarefa que parecia ser impossível de executar. Por falar em fatores inconscientes em terapia psicanalítica, deixa eu te relembrar, eu já falei um pouquinho sobre ela aqui no meio do vídeo, mas deixa eu relembrar você que eu tenho uma escola de formação teórica em psicanálise que funciona totalmente online. É a Confraria Analítica. Lá na Confraria, você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas que a gente já tem disponíveis e a mais duas aulas novas toda semana. Uma aula que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, ao vivo. Essa aula fica gravada, mas ela acontece ao vivo, tá? Toda segunda às 8 horas da noite. E uma outra aula gravada, mais curta, que é publicada toda sexta-feira. E você vai ter acesso a tudo isso pagando apenas R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, é barato assim mesmo. E se você quiser, pode ficar mais barato ainda, porque você pode fazer um plano anual de assinatura no valor de R$ 497. Você não vai perder, né? Se você gosta de psicanálise, se você se interessa por esses assuntos, você precisa estar lá na Confraria Analítica junto comigo e mais de 2 mil alunos que a gente já tem na nossa escola. O link para fazer a sua assinatura vai estar aqui embaixo, é o primeiro link aqui da descrição, beleza? Aí, antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, e-book curtinho em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Pois, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário. Hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, dia 11 de junho de 2023, é o meu aniversário, estou fazendo 36 anos, e se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você me dê os parabéns aqui embaixo nos comentários, tá? Para saber que você chegou até o final, coloque aqui parabéns, Lucas, coloque as suas felicitações, eu vou agradecer muito a você. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que quem sofre com a procrastinação vai te agradecer, tá? Beleza, pessoal? Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.